Capítulo 44. Nosso ingresso no Programa Federal de Proteção a Testemunhas. Durante o período que ficamos na sede do Ministério Público, falamos com alguns promotores. Um deles era o que eu havia mantido os últimos contatos. Ele disse que enquanto as coisas não se acalmassem, o ideal é que nós saíssemos um pouco de circulação, enquanto eles tentavam desarticular aquela quadrilha. A proposta era que nós dessemos um testemunho dizendo tudo o que sabíamos e que com esse depoimento eles pediriam o nosso ingresso no Programa de Proteção a Testemunhas. Confesso que fiquei muito triste em ter que abandonar minha vida, além de meus amigos, parentes e minha carreira na área de tecnologia da informação, que estava em linha ascendente. Deu-me certo medo. Até então eu não sabia nada sobre o Programa de Proteção. Neles mesmos tinham muita informação para me dar. Pensei no trabalho da polícia. O que eu faria? Tinha umas férias vencidas e foi a primeira coisa que pensei. Enquanto resolvi o que fazer, se não tivesse jeito, pediria uma licença sem vencimentos. Eu havia chegado a uma situação que não tinha outra escolha. A minha índole nunca me permitiria fazer o que aquelas pessoas faziam. Não seria capaz de ter vidas humanas com tanta banalidade. Aquelas pessoas que queriam me matar eram a escória da humanidade. Não tinham o menor escrúpulo. Eu nunca conseguiria me tornar igual a eles. O policial que se torna bandido é o pior e o mais perigoso de todos. Ele sabe todas as artimanhas da criminalidade. Tem a carteira funcional como escudo para circular livremente com seus comparsas armados para cometerem os seus delitos. O policial não é um funcionário público como outro qualquer. Ele tem poderes que, em mãos erradas, se tornam armas poderosas quando usadas pelo crime organizado. Em Alagoas, era comum os políticos recrutarem policiais para serem seus seguranças particulares. Eles, em pouco tempo, se tornam jagunços nas mãos desses políticos. Isso tudo com aval do Poder Executivo, que libera policiais para esses políticos inescrupulosos. Ainda não vi um político de caráter e personalidade precisar desse tipo de segurança. Quase sem exceção, quem usa essas pessoas é com segundas intenções. Quando eu estava na academia de polícia, ouvi um instrutor dizer que tivéssemos muito cuidado, pois na nossa vida como policiais andaríamos constantemente em uma linha tênue entre o certo e o errado. Essas palavras se aplicavam perfeitamente para aqueles policiais. Durante os meus anos na polícia, recebi várias propostas que, com certeza, me fariam ultrapassar essa linha. O problema é que o outro lado da linha da criminalidade é muito atrativo e ilude as pessoas de espírito fraco. Geralmente, quem ultrapassa essa linha fica tão iludido que nunca mais consegue voltar e deixar a vida do crime. E caso tente fazer isso, geralmente é descartado. Esperamos até que fosse decidido para onde iríamos, pois já estávamos na metade do mês de dezembro e a previsão é que fôssemos embora apenas em janeiro próximo. Perto de irmos embora, eles chamaram um delegado da Polícia Civil, em quem confiavam. Apresentaram-me a ele e disseram que ele ajudaria a cumprir os possíveis mandados de prisão contra integrantes da Polícia Civil, Militar e dos Pistoleiros. Depois de uma breve conversa, ficou decidido que iríamos depor no dia seguinte e o melhor seria que permanecêssemos em Maceió para facilitar a operação que nos levaria para depor. Por volta das 21 horas, chegamos de volta ao apartamento com uma escolta, que permaneceria conosco até sairmos dali. Só aí lembrei que havia passado o dia do meu aniversário resolvendo o destino que nossas vidas tomariam. Mais cedo, havíamos ligado para a avó da minha esposa para que ela viesse para ficar com nossa filha, pois nós teríamos que viajar no dia seguinte para depor. Às 7 da manhã, partimos para o nosso depoimento. Montaram uma grande operação com policiais do BOPE, porém só quem sabia a nossa identidade era o pessoal do Ministério Público. Nós ficamos o tempo todo encapuzados, depomos e voltamos para o apartamento. Chegamos depois das 15 horas. Estávamos exaustos, física e mentalmente. Nossa filhinha nos recebeu com um grande abraço. Era aquilo que nos revigorava. Por volta das 20 horas, recebemos mais uma ligação. Nos mandaram arrumar as malas, que iríamos viajar no dia seguinte. Nosso pedido de inclusão no Programa de Proteção à Testemunha seria analisado. Enquanto não era aprovada a inclusão, como estávamos correndo risco de vida, decidiram nos deixar sob proteção da Polícia Federal.